que o programa Igreja Viva está disponível para você também no canal do YouTube. Então acesse YouTube, coloca ali na busca, ou então coloca no microfone e digita assim e fala Programa Igreja Viva Diocese de Camaçari, que você vai ter acesso a aí e poder também acompanhar as nossas gravações. Esse momento especial, nosso momento de fé, esse encontro diário com a palavra, esse encontro diário com a igreja também. Somos essa igreja particular da Diocese de Camaçari, esse território, digamos que da região metropolitana, que pega um pouquinho do Recôncavo e que reúne essa grande família de fé. Somos a Diocese de Camaçari, essa igreja viva, essa igreja jovem. Nos encontramos aqui diariamente e com alegria, com fé. Tenho você aí também do outro lado, que reza, que participa, que interage e que me faz companhia. Inclusive, você pode mandar o seu WhatsApp, seu alô, dizer de onde é que acompanha, de onde que reza. O nosso número é 719-8891-0595. 719-8891-0595. E eu quero mandar um super alô para os nossos ouvintes conectados. Você que está em Terra Nova acompanhando Igreja Viva, você que é de Candeias, que está sintonizada na nossa programação, um abraço para Dona Zilda do Cirandi, seu Firmino, um abraço para você que está sintonizado, que rezando conosco aí do outro lado, sintonizado na Candeias. Então, que maravilha, maravilha ter a sua sintonia. Também abraçar aqui o seu baixinho na bomba em Camaçari, Dona Ivanize, seu Marcelo, quem também fica na escuta é seu Elias e Dona Emília. Opa, Dona Deise do Parque das Mangabas, na comunidade São José, Dona Ana Cleiton, um abraço também para Dona Raimunda, a Lindiana Dantas, seu Fugêncio sintonizado em Parafuso. Quando a gente boa aqui se reúne, que reza conosco, que está sempre na sintonia, na audiência, nossos ouvintes de Simões Filho, um abraço para Dona Josinete, a sua mãe, Dona Odete, nos acompanhando sempre, o seu Roberto, Dona Célia, que é da comunidade Santo Antônio, também a Mandinha, a Dona América e Dona Severina, sempre na escuta, sempre rezando, sempre acompanhando a Igreja Viva. Que bom, né? Somos essa família. E família se reúne, família se encontra, família celebra. E esse é o nosso espaço de fé diário com o programa Igreja Viva. E que esse nome seja também, de fato, a nossa vivência espiritual, né? Que possamos ser essa igreja viva. Porque a igreja não é só as paredes, mas a igreja somos nós. Cada um de nós faz parte, cada um de nós forma essa grande igreja, essa família de fé. Então, é bom demais ter a sua companhia. Ter você aí do outro lado, ter você rezando, ter você conectado. E a gente reza aqui uns pelos outros, a gente escuta a palavra, uma palavra de fé, uma música que nos ajuda a rezar. E assim, vamos seguindo a nossa vida, vamos seguindo a nossa vivência. E que bom, né? Que bom ter tudo isso, ter essa experiência, ter essa oportunidade também aqui em nossa programação. Certo? Continua na sintonia que daqui a pouquinho tem muito mais do seu programa Igreja Viva. Enquanto isso, vamos de música. Inclusive, você pode fazer seu pedido musical aqui, viu? Qual a música católica que você gosta de ouvir, que você gosta de rezar? De repente, você ouviu na missa, ouviu alguém cantando, ouviu no grupo de oração, ou recebeu no seu WhatsApp e quer ouvir no programa? Manda, pede aqui 719-8891-0595, que é o telefone de contato do programa Igreja Viva. E você pode pedir também a sua música, aquela canção que te faz rezar. E envia também a programação. O que está acontecendo aí na sua paróquia, na sua comunidade? Manda aqui no nosso WhatsApp. Quero saber as atividades. É festa de padroeiro? É grupo de oração? É o quê? O que está acontecendo? Tem alguma formação, algum encontro, momento especial? Esse espaço também é para você. Então, chega mais pro programa Igreja Viva, porque estamos juntos. Essa é a grande família que se reúne. Tá bom? Vamos de música? Padre Alessandro Campos cantando O Que É Que Eu Sou Sem Jesus. Nada, 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 já diz a música, né?
O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada. Que eu sou posso vencer. Coração precisa de abrigo e de luz, que só no Senhor posso ver. Eu posso ver no cheiro da flor, nas coisas do amor. Ele quer nos ensinar que a chave pra vida nunca está perdida. Responda que eu vou perguntar. Eu vou perguntar: o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada, nada, nada.
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A paz não se ganha, ela se conquista quando deixamos de ser passivos e nos transformamos em pessoas que agem pelo bem de todos. Você pode ajudar na construção dessa paz. Comece com você mesmo. Desperte a paz no seu coração, cultivando o amor e a amizade por todos e vivendo sua vida com fé e alegria.
Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423 122.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari-Bahia-Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Nossa família é feita de todas as raças.
Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos.
Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo.
Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes.
Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Nós somos a maior organização caritativa no planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam.
Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência.
Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família.
Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos, que percorreram o caminho da santidade antes de nós.
Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição que nos tem guiado firmemente por 2000 anos.
Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã. Por séculos, nós temos rezado por você e por todo o mundo, a cada hora, a cada dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade num mundo confuso e doloroso para se viver.
Nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar.
Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos.
Bem-vindo à sua casa.
Voltamos a apresentar programa Igreja Viva.
As graças e fez Maria. poderosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha. Quem é esta que avança? Formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha. Só rende quando em dor mergulhado acha alívio infeliz pecador. Tu só tu dominaste o pecado, Virgem Mãe de Jesus Redentor. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem batalha? Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Tu pisaste a cerviz alterosa da serpente inimiga infernal. Deus te fez sem igual, poderosa, pra ruína completa do mal. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Maria. Deus juntou todas as águas.
Igreja Viva, Kívia Matos.
Estamos de volta com o seu programa Igreja Viva, ouvindo a irmã Kelly Patrícia cantando Deus Fez Maria. E estamos nesse mês dedicado a Nossa Senhora, e essa canção também fazendo essa memória à nossa mãezinha. E aqui no programa Igreja Viva, ao longo deste mês de maio, nós estamos refletindo algumas questões sobre Nossa Senhora, né? Onde ela está na Bíblia, os títulos dedicados à Nossa Senhora, porque ela é chamada de alguns títulos, a Nova Eva, por exemplo, a Mãe de Deus, essa comparação, né, essa que é a mulher do Apocalipse, porque que ela é a Arca da Aliança. Tudo isso nós vimos nos programas anteriores, e você pode conferir também no nosso YouTube, que está lá tudo gravadinho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dogmas marianos. Embora os dogmas sejam proclamados em momentos específicos pela Igreja, eles já eram vividos e acreditados pelos primeiros cristãos. Essa verdade sobre Maria foram cultivadas na vida e também na devoção do povo de Deus muito antes de ser formalizados. Isso reflete um pouquinho o entendimento profundo e espontâneo desse papel especial da Mãe de Jesus nesse mistério da salvação. Então, aquela que disse sim ao chamado de Deus, ela que foi obediente, ela que foi fiel, ela que trouxe no seu ventre, a Arca da Aliança, que trouxe no seu ventre o Filho de Deus, o primeiro sacrário vivo. E a cada dogma mariano é essa expressão de fé, que ao ser reconhecida pela Igreja, confirma aquilo que os fiéis já experimentavam, já veneravam na prática. Então, o dogma é isso, uma verdade de fé que é oficializado pela Igreja. E um desses dogmas, uma dessa verdade, é a maternidade divina. O dogma da maternidade divina de Nossa Senhora.
Tu pisaste a cerviz alterosa.
E o que é a maternidade divina? Esse dogma foi proclamado no Concílio de Éfeso em 431, no ano 431, o concílio que é essa reunião dos bispos, esse momento em que a igreja realmente se reúne para poder tomar decisões. E nesse concílio, esse dogma foi proclamado, que revela a essência do mistério do amor de Deus por cada um de nós. Então, quando considera Maria como Theotokos, essa palavra que significa mãe de Deus, então, Maria Theotokos, a mãe de Deus, não aqui exaltamos apenas a sua dignidade, mas nos deparamos com um mistério insondável da encarnação divina. A gente não consegue colocar em palavras os mistérios de Deus, não é verdade? Deus, ele, ao entrar na história humana, ao se tornar homem na pessoa de Jesus Cristo, então a Santíssima Trindade que sempre existiu, chegou um momento em que Deus se fez carne, como a própria palavra fala, né? O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E esse Verbo veio em Jesus Cristo, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, e Deus escolheu Maria, para ser esse território sagrado, para carregar o seu filho no ventre. Então, Maria, essa maternidade divina, esse dogma de Maria ser mãe de Deus. Então, foi através do sim de Nossa Senhora, essa mulher humilde, essa mulher aberta à vontade de Deus. E esse título, Mãe de Deus, vai nos revelar que Maria não é apenas mãe de Jesus enquanto homem, não é só mãe da parte biológica de Jesus, mas ela é mãe de Jesus enquanto homem, enquanto Deus. Jesus, que é Deus, Deus Filho. Então, Nossa Senhora é mãe de Deus, pois Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, inseparáveis em sua natureza. Então, Jesus é divino e humano. É completamente homem, completamente Deus. E mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus dela tenha recebido a natureza divina, mas porque dela recebeu o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Então, invocar Nossa Senhora como Theotokos, como a mãe de Deus, nós reconhecemos essa beleza no plano da salvação. Então, Deus quis precisar do amor e do cuidado de uma mãe para se aproximar de nós. Olha que bonito. E Deus continua querendo precisar de nós, viu? Deus precisa de nós, ele quer a nossa participação em tantas situações, quando você pode se colocar à disposição para ajudar o outro, quando você toma uma iniciativa. Então, tem a nossa porcentagem também. Tem a graça de Deus que age em nós e tem a nossa parte que nós precisamos fazer. No caso de Nossa Senhora, Deus, né, o Espírito Santo, através do anjo Gabriel, veio até Nossa Senhora, anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus e ela disse sim. Ela disse sim e acolheu com isso todas as consequências, inclusive os medos, as dores, as fragilidades, ver seu filho morrer numa cruz. Então isso faz parte dessa vivência, desse sim que ela deu lá no início. Uma espada de dor lhe transpassaria a alma. Isso foi profetizado e realmente Nossa Senhora teve o seu coração perfurado, teve seu coração sofrido, né? Ela sofreu vendo o seu filho sofrer. Então esse dogma da maternidade divina, de Maria, mãe de Deus, Theotokos, justamente por isso, porque Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus, Deus Filho. Então revela que Maria é mãe de Deus, né, na sua totalidade, né, mãe de Jesus na sua totalidade, na sua dimensão, na sua natureza divina e na sua natureza humana. Então, esse dogma de fé, essa verdade de fé proclamado pela Igreja no ano 431, olha só, estamos em 2026, foi proclamado em 431 aquilo que a Igreja primitiva já celebrava e já sabia, que Nossa Senhora era mãe do Filho de Deus, né? Que era mãe de Deus, mãe de Jesus, e por isso neste concílio só fez oficializar essa verdade de fé, o dogma da maternidade divina. E aqui do programa Igreja Viva, mais um dia, né, a gente aprendendo sobre Nossa Senhora e crescendo também na nossa fé, na nossa vivência espiritual. Maria que esteve presente em todos os momentos, inclusive no Pentecostes, que nós iremos celebrar no próximo final de semana, no próximo domingo, a solenidade de Pentecostes. E aqui na Diocese de Camaçari, temos uma paróquia que é dedicada ao Divino Espírito Santo. Isso mesmo, então a paróquia em Vila de Abrantes está em festa, começou desde o dia 14 de maio a programação. Então, segue esses festejos, né? Segue acontecendo os festejos em honra ao Divino Espírito Santo. E mais uma noite acontecendo. A programação acontece sempre 18 horas com a novena e às 19 com a Santa Missa, tá bom? Então, sempre 18 horas a novena, 19 a Santa Missa. E no final de semana, claro, final de semana tem sempre uma atração cultural, um momento de quermesse, digamos assim, né? Então, próximo sábado mesmo, dia 22, sexta-feira, dia 23, vai ter essa, após a missa, esse momento cultural, esse momento celebrativo. E domingo, dia de Pentecostes, solenidade do Espírito Santo, a programação começa às 7h30, com a procissão saindo da Igreja Matriz, em Vila de Abrantes, ali na praça. 10 horas tem a missa festiva, presidida por Dom Dirceu. E 19 horas tem a segunda missa. Então, você de Abrantes é mais do que convidado a participar e vivenciar também esse momento celebrativo, esse momento de fé em Vila de Abrantes, na paróquia do Divino Espírito Santo. Falando ainda em Pentecostes, as paróquias, algumas paróquias da nossa diocese, celebram também o Pentecostes com o setenário, que são esses dias preparativos. Então, antes de celebrar especificamente a solenidade, se prepara com um momento de oração, com um momento de espiritualidade. Então, em São Sebastião do Passé, está acontecendo o setenário, nas duas paróquias, inclusive. Então, está acontecendo o setenário de Pentecostes na paróquia São Sebastião, às 19 horas, então você é convidado a participar, você que está nos acompanhando em São Sebastião do Passé, também na paróquia Santa Marcelina, às 19 horas, na Igreja Matriz. No domingo, dia 24, a partir das 7 horas da manhã, os católicos se reunirão ali na Praça da Matriz, em frente à Igreja de São Sebastião do Passé, porque vai acontecer a grande festa de Pentecostes, essa festa de unidade, essa festa da Igreja, tá bom? Então fica aí esse convite para que você participe também da celebração em honra a Pentecostes, ao Divino Espírito Santo nessa grande festa. Em Simões Filho, a paróquia São Miguel de Cotegipe também celebra Pentecostes. Dia 17 começou o setenário, então de 17 até 24 de maio, 18 horas tem adoração, 19 horas a missa. E no domingo, dia 24, solenidade de Pentecostes, a programação será no César Irmã Dulce. Então você de Simões Filho, fique atento. Então esses dias de até sábado será na Igreja Matriz de São Miguel de Cotegipe, ali no centro. E no domingo será no César Irmã Dulce, uma manhã de adoração, de louvor, de Santa Missa, de 8 às 12. Então, um convite feito também. Vai ser um momento muito especial, muito bonito para celebrar e para vivenciar a fé e viver essa experiência também. Eu lembro que você pode montar aqui a programação da sua comunidade, viu? Vamos tornar conhecido, vamos fazer então esta programação chegar mais além para que outras pessoas possam também participar e viver essa grande festa, viver a solenidade de Pentecostes, viver essa experiência de fé. Então, o nosso WhatsApp é 719-8891-0595, que você pode também para participar, interagir e enviar a sua programação, tá bom? Olha, gente, falar de programação, é bom falar também de formação. A formação é necessária, a gente mergulhar e aprofundar em diversos temas, aquilo que a Igreja propõe. E a Diocese vai realizar uma formação diocesana, tendo como tema de reflexão a exortação apostólica do Papa Leão sobre o amor para com os pobres. Então será no dia 30 de maio, o Padre Marcos, ele vai conduzir, o Padre Marcos Figueiras, conduzir essa formação. Então, 30 de maio, a partir das 8h30 da manhã, no Centro Diocesano São João Paulo II, encontro totalmente gratuito, e você poderá participar e fazer a sua inscrição também e viver este momento. Pode mandar um WhatsApp para o número 9995-3272, 9995-3272, para receber o link e fazer a sua inscrição. Vai ser bom demais esse momento formativo. Duas horinhas do seu sábado e você com certeza vai voltar mais preenchido. Nós devemos amar o nosso próximo, devemos amar aqueles que mais precisam e nos colocar nesse papel, né? Nós falamos mais cedo que Deus quer precisar de nós. E nós precisamos também dar esse passo, tomar essa decisão de seguir como Nossa Senhora, obedientes à vontade do Pai, e fazer o bem sempre, certo? Precisamos fazer o bem sempre. E eu já te convido nesta hora para que você possa já pegar seu copo com água, sua garrafinha, porque vamos receber a bênção da água com o nosso bispo diocesano, Dom José.
A partir de agora, receba a bênção da água com o bispo diocesano Dom Disseu.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja a recordação do nosso santo batismo, e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com esta água, você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a Igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Recebemos a bênção da água com o nosso bispo Dom Disseu. Eu já te convido nesse momento para que você possa também apresentar diante de Deus a sua prece, a sua intenção que você traz no coração nesta terça-feira. E vamos juntos com o Padre Luiz Felipe rezar e receber a bênção de Deus para a nossa vida hoje.
Meu querido irmão, minha querida irmã, que agora nos acompanha através do programa Igreja Viva, estamos chegando ao final de mais um programa nesta terça-feira. E como temos feito ao longo desses dias do mês dedicado à Virgem Maria, queremos rezar pedindo a sua intercessão amorosa. Hoje rezaremos com o título de Nossa Senhora do Desterro, lembrando o desterro que a Virgem Maria sofreu com São José e o menino Jesus, precisando fugir da ira do cruel Herodes, que buscava o menino Jesus para matá-lo. Sendo assim, meu querido irmão, minha querida irmã, quantas vezes nós também precisamos pedir e invocar a Deus que seja desterrado da nossa vida tantos males, tantas situações que nos impedem de ser fiéis a Ele e de viver segundo a Sua vontade. Por isso, reze agora, junto conosco, esta oração, colocando diante de Nossa Senhora, pela sua poderosa intercessão, aquilo que precisa ser desterrado na nossa vida. Nossa Senhora do Desterro, Mãe de Deus e nossa, que sofrestes as angústias e incertezas da fuga e do exílio no distante e desconhecido Egito, levando convosco o filho ameaçado de morte por Herodes. Escutai a nossa súplica. Aqui estamos confiando em vosso amor de mãe bondosa e compreensiva. A vós, que já estáis na pátria definitiva, suplicamos pedindo proteção para nós, peregrinos neste mundo, caminhando ao encontro do Pai no Reino Celeste. Pedimos vossa intercessão por todas as famílias que buscam o aconchego de um lar, a segurança do trabalho, o pão de cada dia. Abençoai este lugar, este povo que em vós confia e se honra de vos invocar como padroeira. Intercedei, ó Mãe, pelos que sofrem, dai saúde aos doentes, reerguei os desanimados, restituí a esperança aos desamparados desta terra. Acompanhai os migrantes, os refugiados e todos os que se encontram longe de sua pátria e família. Amparai as crianças, dai vigor à juventude, abençoai as famílias, animai os idosos. Dai-nos força para construirmos uma igreja santa e trabalharmos por um mundo justo e fraterno. E depois de nossa caminhada pelo mundo, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Amém. Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, que desça sobre você, sobre sua casa e sobre sua família, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, a bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Igreja Viva.
Nos momentos mais difíceis de minha vida, eu vou dizer como é bom ter fé. E em momentos de dor e despedida, irei lembrar como é bom ter fé. Pois toda dor e sofrimento já foi pago lá na cruz, pelo sangue precioso de Jesus. E todo sofrimento, acredite, vai passar. As suas lágrimas o Senhor enxugará. Caia sempre de joelhos, que Deus vai te colocar de pé. Se for pra ser feliz na mentira, é melhor chorar com fé. Fundamento da esperança, com esperança, como é bom ter fé. É a certeza sobre as coisas que não se vê, mesmo sem ver, como é bom ter fé. Com a intercessão daquela que é mãe da fé, Nossa Senhora Maria de Nazaré. Eu creio para compreender.
Viva, Silvia Matos.
Estamos ouvindo esse forrozinho gostoso, Antônio Alves cantando Como é Bom Ter Fé, e com essa canção nós ficamos por aqui. Agradeço você pelo carinho, pela companhia e audiência. Espero te encontrar amanhã, viu? Neste mesmo horário, nesta mesma sintonia, porque este é o nosso programa Igreja Viva, nosso momento de estarmos juntinhos, fortalecendo a fé, vivendo aqui essa experiência e dando aquele alívio para o nosso dia, não é verdade? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Igreja Viva, realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor...
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari Bahia Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar a consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né?
A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas para a família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias para o bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido. É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, A Glivisa oferece exames de ponta, como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa, você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
As políticas do governo do Brasil para atender os municípios brasileiros.
É a 27ª edição da Marcha dos Prefeitos, que este ano trouxe para Brasília mais de 15 mil gestores locais. O encontro, promovido pela Confederação Nacional de Municípios, é um dos maiores eventos municipalistas da América Latina e tem como tema o Brasil que dá certo nasce nos municípios. O vice-presidente Geraldo Alckmin participou da abertura e falou sobre a importância do movimento, que há quase 3 décadas é uma das vozes da sociedade brasileira.
A marcha dos prefeitos é a marcha do municipalismo, num país que é o 5º maior país do mundo, com 5.569 municípios. É fundamental descentralizar, fortalecer governo local, onde as pessoas vivem. O governo local enxerga os problemas porque convive com eles, sente as suas necessidades.
A Marcha dos Prefeitos é realizada anualmente. O evento vai até dia 21, próxima quinta-feira. Prefeitos, vereadores e autoridades vão discutir temas de interesse dos 5.569 municípios brasileiros. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais 262 famílias nos municípios de Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, receberam a parcela única do Auxílio Reconstrução nesta terça-feira.
O benefício, no valor de R$ 7.300, é destinado a moradores que tiveram perdas materiais devido às chuvas que atingiram a região no fim de fevereiro.
De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, até agora, 3.093 famílias afetadas pelas chuvas já foram atendidas com esse auxílio.
Nos empréstimos consignados para beneficiários do INSS.
Novas medidas de segurança e aumento do prazo para pagamento da dívida são algumas das novidades que começaram a valer a partir de hoje.
Para combater fraudes no sistema do INSS, estão em vigor as regras atualizadas para aposentados e pensionistas contratarem empréstimos consignados por meio do site ou aplicativo do Instituto. A partir de agora, será necessário validar a operação por meio da biometria facial, como explica a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira.
Após solicitar o crédito junto ao banco, o beneficiário recebe a proposta no aplicativo Meu INSS com status pendente de confirmação e tem até 5 dias para confirmar a operação por reconhecimento facial.
O prazo de pagamento do empréstimo também foi ampliado para 108 meses. Com essa medida, quem possui consignado do INSS terá 1 ano a mais para quitar a dívida, além de poder começar a pagar a primeira parcela após 3 meses do contrato. A presidente do INSS explica também as mudanças nas margens dos empréstimos.
Parte da margem do empréstimo reservada ao cartão benefício e ao cartão consignado poderá ser utilizada para a contratação de empréstimos consignados, observando o limite global de 40% para benefícios previdenciários e 35% para benefícios assistenciais.
Na avaliação do presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Geraldo Vida, essas mudanças vão trazer mais segurança para um público que sofre tentativas constantes de golpe.
Olha, eu tenho certeza certeza que essas novas regras elas vão ser muito importantes para evitar a quantidade de fraudes que os aposentados, e principalmente os aposentados nossos associados, têm sofrido com essa modalidade de empréstimo que o governo fez para beneficiar as pessoas em que está acabando se prejudicando, porque as fraudes são muito frequentes e são muito grandes e perigosas.
Caso a biometria não seja confirmada, o empréstimo não será concedido. No site do INSS, na opção Extrato Empréstimo Consignado, será possível conferir os contratos aprovados. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Graziele Bezerra.
Crianças e adolescentes contam com um novo mecanismo de proteção.
O governo do Brasil oficializou hoje a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União e visa garantir atendimento especializado às vítimas e famílias.
E ainda dá maior agilidade ao processo de responsabilização dos agressores.
O governo do Brasil oficializou nesta terça-feira a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio de portaria assinada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A política prevê atendimento especializado às vítimas e às famílias, fortalecimento das redes de proteção e integração entre os sistemas de saúde, assistência social, justiça e segurança pública. O texto também determina que os processos de escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência respeitem os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, para evitar a revitimização. Entre os objetivos da iniciativa estão o combate à exploração sexual, a ampliação das ações preventivas e a responsabilização mais rápida dos autores dos crimes. A política também prevê campanhas permanentes de conscientização e ações educativas para enfrentar práticas culturais que naturalizam a violência sexual. A implementação será feita de forma articulada entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, com coordenação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A proteção a crianças e adolescentes também passa pelo ambiente digital.
Se você tem menores em casa, sabe o desafio que é controlar o que eles acessam pelo celular.
Para ajudar nessa missão, uma das medidas já aprovadas pelo governo do Brasil aumentou a classificação do YouTube, que agora não é recomendado para menores de 16 anos.
A decisão levou em conta parâmetros como conteúdos de violência extrema, nudez e apologia ao uso de drogas.
A advogada Tatiana Costa é mãe do Matheus, de 10 anos. Ela conta que, como toda criança, ele tem demonstrado um interesse crescente pelo ambiente digital. Mas o acesso é por tempo limitado e com muita parcimônia.
Uma criança de 10 anos, ela não tem cognição para filtrar um vídeo que está passando no YouTube. Porque são vídeos muito rápidos, com muita informação, muito colorido, muito ágeis, que a cabeça da criança não processa, não filtra aquilo que ela está vendo. Então, isso eu acho muito perigoso.
Para ajudar e proteger crianças e adolescentes de conteúdos inapropriados no ambiente digital, o governo do Brasil tem adotado uma série de medidas. No início deste mês, a plataforma de compartilhamento de vídeos, YouTube, foi reclassificada como não recomendada para menores de 16 anos, acima da indicação anterior de 14 anos. O secretário nacional de Direitos Digitais, Vitor Oliveira Fernandes, explica o que motivou a decisão.
Dentro dessa plataforma, tem crescido bastante conteúdos que vão de cenas de violência, tortura, mutilação, homicídio. Há muitos conteúdos que também envolvem consumo de substâncias lícitas e ilícitas, vídeos que mostram em parcerias de influenciadores com outros serviços que são serviços restritos para maiores de 18 anos, como, por exemplo, serviços de casas de apostas.
A classificação indicativa tem caráter informativo e é destinada a pais responsáveis e à sociedade em geral. O agente da Polícia Civil do Distrito Federal e chefe da Seção de Investigação de Crimes Cibernéticos contra Crianças e Adolescentes, Roberto Vitor, destaca os crimes mais comuns envolvendo menores no ambiente digital.
Por padrão, o que mais nos preocupa enquanto polícia é uma espécie de aliciamento progressivo.
é o acesso às crianças e adolescentes, a criação de uma cultura de segredo, e isso induz as crianças em erro para que elas, de alguma forma, sejam estimuladas a especificamente produzir conteúdo íntimo, fotos ou vídeos.
Além do YouTube, outras redes já haviam passado por ajustes na classificação indicativa. TikTok e Kawai, por exemplo, também foram reclassificadas para 16 anos. As mudanças fazem parte do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, sancionado pelo presidente Lula em setembro de 2025, com medidas voltadas à segurança online, proteção de dados, prevenção de riscos e responsabilização de plataformas por conteúdos ilícitos e práticas abusivas. Reportagem Gabriela Noronha.
E em tempos de telas, todo cuidado é pouco com crianças e adolescentes.
Para ajudar os responsáveis nessa missão, a população conta com um guia sobre o uso dos dispositivos digitais na infância e adolescência.
O guia orienta, por exemplo, sobre os riscos do uso excessivo de telas.
A estudante Esther Vitória de Almeida, de 13 anos, aprendeu na prática que a superexposição nas redes sociais pode ser perigosa. E depois de ser abordada por perfis suspeitos na internet, bloqueou a conta para que somente pessoas conhecidas tivessem acesso às suas postagens.
Muita gente muito mais velha começava a me seguir, começava a falar coisa, e é perigoso isso para quem não entende, né? Falei para os meus pais, cheguei a falar para minha mãe, removi, mas eu acho que nem todo mundo tem essa mesma visão.
Dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil apontam que 25 milhões de crianças e adolescentes acessam a internet no país e 98% deles usam o celular para se conectar. Mais de 80% têm perfis em redes sociais. E de olho na segurança das crianças e adolescentes, a Bruna Bezerra, professora de arte da escola em que a Esther estuda, começou um projeto para que alunos tivessem um olhar mais crítico ao navegar no mundo digital.
Para eles estarem consumindo um conteúdo verídico, tá ali verificando também em relação às fake news, se aquele conteúdo de fato vai ser sadio, né, para o conhecimento deles, incentivando essa prática do bom uso.
E para ajudar pais, responsáveis e educadores nesta missão, o governo do Brasil lançou um guia sobre o uso dos dispositivos digitais na infância e adolescência. O documento orienta, por exemplo, sobre os riscos do uso excessivo dos aparelhos, como atraso no desenvolvimento, sedentarismo e aumento nos níveis de ansiedade. O guia traz ainda informações sobre o tempo de tela adequado para cada idade. Crianças de 2 anos, por exemplo, não devem ser expostas a telas. Já para aquelas de 11 a 17 anos, a recomendação é de no máximo 3 horas diárias. O documento também reúne informações sobre a faixa etária ideal para cada conteúdo, direito à privacidade, educação midiática e uso pedagógico da internet e dos celulares. Ana Ungari Dalfobro, coordenadora-geral de Tecnologia e Inovação Básica do Ministério da Educação, explica a importância deste guia para a formação digital nas escolas.
Foi um material muito rico construído pelo governo federal, com contribuição também da sociedade civil, e vem orientando muito as escolas a usarem ele exatamente como uma referência dentro desse tema de uso equilibrado das tecnologias digitais por crianças e adolescentes. Então foi um material pensado para as famílias, para os educadores, mas também para a sociedade de uma forma geral e para as empresas.
O Guia de Uso de Dispositivos Digitais está disponível na página da Secretaria de Comunicação Social do Governo do Brasil em www.gov.br/secom. Reportagem.